Pense, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer.
É isso aí, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Vamos à Luta, que hoje conversa com o Nivaldo Noga e o Wes Ventura. A gente começou o terceiro e último bloco prestando uma homenagem ao músico curitibano Gustavo Rodrigues, ou Gustavão, baixista da banda Os Catalépticos, que a gente está ouvindo agora aí com a música River of Blood, lançada no ano 2000 no álbum Zombification. Então vamos lá, gente, vamos dar continuidade aqui. A gente quer abrir esse segundo bloco com um áudio captado, terceiro bloco, com um áudio captado no último sábado, quando o Largo da Ordem foi palco de um ato por justiça a Matheus Noga. Então, André, vamos lá, libera esse áudio pra gente ouvir.
Ô, meu nome é Fernando Machado. É, há poucos dias antes do caso do Matheus, da execução do Matheus, eu tava passando pelo Largo da Ordem e eu vi uma cena de alguns guardas municipais que, ao meu ver, estavam humilhando um rapaz que era um morador de rua, um andarilho. Uma policial feminina levantou a mão para bater nele. Ele estava com o olho roxo. Eu não pude deixar de me indignar com a cena. E só por ter olhado com um olhar de indignação, eles olharam para mim com um olhar assustado, falaram para eu vazar dali, mas é lugar público, certo? Então, eu fiquei observando, como tinha várias pessoas ao redor, eu continuei observando. Eu voltei para onde eu estava sentado, que era na frente da igreja, Preto dos Rosários. Alguns segundos depois, eles vieram com a arma na minha cara, pediram para eu levantar as mãos, me revistaram, como se eu fosse um criminoso, como se eu tivesse feito algum tipo de crime, apenas por ter vigiado a atuação da polícia. O guarda que estava me revistando, ele me humilhou, ele olhou para os meus olhos e falou: você é o pior tipo de ser humano que existe, você é um lixo. Isso sem me conhecer, sem saber quem eu sou, apenas por ter vigiado a cena, né? O que me faz pensar que devia ter alguma coisa errada, assim, porque quem está fazendo coisa certa não tem essa reação que eles tiveram. Ele falou o seguinte para mim: que ele ia tirar dinheiro de mim, que ia colocar o meu nome no processo e que eles gostam de tirar dinheiro de gente como eu. Isso os policiais ao meu redor, eu revistado, eu senti muito medo na hora, eles estavam com armas, estão armados, totalmente despreparados, eles estão assustados, porque eles não sabem lidar com a população aqui do lado e eu senti risco de morte. Eles me liberaram, né, porque o que eles podiam fazer comigo? E alguns dias depois eu vi a notícia da morte do Matheus e eu não pude deixar de pensar que podia ser eu. Então eu vim aqui hoje no ato em defesa da justiça por Matheus, em luta pela vida, e é isso, é por justiça por Matheus e por qualquer pessoa que sofre violência policial.
É isso. Ele pediu para não ser identificado, né, por medo de repressão, né? Mas enfim, de qualquer forma, eu queria perguntar pro Nivaldo. Nivaldo, ele falou sobre podia ter sido ele, podia ter sido qualquer um de nós, né? Nesse dia estar ali, podia ter sofrido, podia ter acontecido com qualquer um. Você citou aí, né, na sua fala anterior, sobre essa questão, mas fale pra gente como que você está esperando a resolução desse caso, né? Vamos, fala pros nossos ouvintes o que você espera de tudo isso para que isso não aconteça mais, né? Pra gente clamar pro diálogo, pra prefeitura realmente entender que fez e faz muita coisa errada. Então conta pra gente o que você pensa de tudo isso, o que você espera da resolução do caso.
Eu espero, a família do Matheus espera que as providências sejam tomadas, que os fatos sejam esclarecidos, que as autoridades digam por que mataram o Matheus, em especial, que eles digam o que vão fazer para que ninguém mais seja morto de uma forma tão violenta como foi. Então, a família aguarda a resposta, a família aguarda a correção do que deu errado para isso acontecer, e assim, sabe, é muito medo de circular em Curitiba, é muito medo da Guarda Municipal, é muito medo de você ser vítima, como foi Matheus. Matheus não teve chance para nada, ele levou um tiro nas costas com calibre 12, o corpo dele tem 10 perfurações de bala, sabe? Um tiro de 12 é incompatível com a vida, não precisa disso. Curitiba precisa de polícia inteligente, precisa de situações necessárias ao porte de Curitiba, mas não violência, não ignorância, não é matando pessoas que eles vão resolver o problema. Agora, aqui, para a gente pensar melhor no assunto, um pequeno desajuste de casal gerou na morte do Matheus, gerou em outras duas pessoas feridas. Aí vem a pergunta: se Deus o livre, a gente tiver um desajuste um pouquinho maior, o que, que a autoridade vai fazer? Vai detonar uma bomba atômica no Largo da Ordem? Vai fazer sumir o Largo da Ordem? Então precisa ter ações inteligentes, precisa ter explicação, precisa uma série de fatores para que outras pessoas não morram mais, né? Eu tenho medo de andar em Curitiba, eu tenho medo de andar no Largo da Ordem, eu sou um frequentador do Largo da Ordem, mas nós precisamos de justiça, precisamos de proteção, e a obrigação da polícia é proteger, não é matar, como fez com o menino Matheus.
Exatamente, é isso mesmo. E essa pergunta que eu te fiz, eu quero fazer para o Wes também. Wes, como é que você enxerga, né? O que, que você pensa sobre essa relação, né, da prefeitura com os artistas de rua e vocês tentando mediar? E conta para a gente como é que você vê tudo isso, assim.
Cara, eu vejo que rola uma desinformação sempre que acontece todo tipo de ocorrência com a gente, né? Porque os nossos casos são específicos, pois a maioria dos casos são com nós há mais de 7 anos. Poucos casos que não foram com nós foram com pessoas próximas a nós que também já trabalharam junto comigo, que tocam comigo. O caso Wallace, que quando o Wallace foi preso, tentaram prender um artista de rua porque estava tocando. Eu vejo que eles tentam apagar da cabeça da sociedade o que aconteceu ontem. E é isso, e aí que é o perigo, que a revolta da população de um dia no outro, para combater as notícias que saem na Rede Globo pela manhã, o que o prefeito disse é muito mais forte do que o que realmente acontece. Entende? Então o que eu vejo é que sempre rola essa desinformação do que realmente aconteceu para o que a mídia diz que aconteceu. Então, por exemplo, no dia 12 de julho que eu te disse que foi proibido ir de rua, no outro dia, 13 de julho, o Rafael Greca estava exatamente ali na Praça Osório, onde tentaram me prender, né, que foram mais de 12, 8 viaturas e mais as motos lá dos caras da GOI e tudo mais. O Rafael Greca, no outro dia, ele levou um rapaz ali, praticamente contratado por eles, pra você ver o nível do absurdo, e ele andando ali na Osório, falando: ho, 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 olha como é lindo a arte de rua em Curitiba. Ou seja, tudo o que aconteceu com a gente um dia antes dele ter proibido, tentado prender os artistas, no outro dia ele fez questão de postar no Facebook dele, para os seguidores dele ver que ele é um santinho e que ele não faz nada contra a arte de rua, contra a cultura. Mas a gente sabe que essa luta, a nossa contracultura, ela já vem já de berço, né? Pois a arte, ela tem um papel fundamental de criar o ponto de interrogação na cabeça das pessoas. E eu vejo que a partir do momento que isso se torna política social, isso incomoda quem quer manter o povo desinformado, né? Então eu vejo que o tipo de perseguição que acontece com a gente é uma perseguição específica, pois a gente, além de fazer a nossa pregação, a nossa oração com a nossa música, a gente está sempre informando a população de que a gente está ali e que isso que a gente está fazendo é de graça. E que você pode fazer o que você quiser, você pode correr atrás dos seus sonhos, pode acreditar no que você quer. E eu acho que isso é um perigo para as pessoas que querem manter a indústria acontecendo e o ser humano trabalhando de forma escrava. E, cara, eu já faz tanto tempo que isso acontece que eu vejo que enquanto a população não fizer alguma coisa também, a gente não vai conseguir ter paz e exercer o trabalho que tanto, né, vocês querem, né? Tipo, você quer chegar num parque ali, tá rolando um som, quero ficar na boa aqui porque os caras estão conseguindo trabalhar em paz. Mas infelizmente, a cada dia que passa, eu vejo que é uma forma de apagar e querer excluir a história, mas como eu disse hoje cedo para um amigo meu, a história, ela é imbatível, a história, ela vai ser contada, por mais que eles tentem apagar, por mais que eles tentem fingir que não estão vendo a gente está fazendo o máximo possível, e a gente é que mais faz na arte independente dessa cidade. Não somos nós, não são a galera que tá no mainstream, não. Somos nós que pegamos aí, todo dia acordamos cedo e suamos pra tá tocando numa praça, pra tá invadindo os espaços que são nossos, deveriam ser nossos. A gente tá invadindo pra tentar tomar isso de volta. A gente só quer o mínimo respeito, a gente não quer mais ser perseguido, a gente já tá cansado. E eu acredito que tem muitos policiais que já tão cansados e também de fazer esse tipo de trabalho. Eu acho uma vergonha você colocar, sei lá, 20 guardas pra correr atrás de artistas, de dois artistas que estão trabalhando, sabe? Tipo, isso é uma vergonha, enquanto lá nesse mesmo lugar acontece vários outros tipos de coisa, entendeu? Tem muita gente fazendo coisa pior, tipo, e nós estamos só querendo trabalhar, né? E isso já tá meio que explícito, mas a gente já fez um abaixo-assinado com mais de 20 mil assinaturas. O abaixo-assinado durou 2 semanas pra gente derrubar essa lei que o Rafael Greca proibiu a arte de rua na 15. Passou 2 semanas, ele derrubou o abaixo-assinado com mais de 20 mil assinaturas, ou seja, a população não importa para ele, não interessa a população, interessa são os pequenos empresários do centro que não gostam dos artistas, que não gostam de arte. Ele não trabalha para a população, ele não trabalha para o povo, ele trabalha para esse povo, porque se ele trabalhasse para a população, essas 20 mil assinaturas que a gente conseguiu em 2019 teriam relevância. Ou seja, foram tirados alvarás de 2019 até agora. Agora eles criaram um sistema novo de alvarás, e a gente não teve esse tempo. Eu não tenho tempo de ficar 2 anos esperando eles criarem as leis novas. A gente continuou fazendo, mesmo estando irregular, porque a gente tem que trabalhar, é o nosso trabalho, a gente tem que cantar. Eles prejudicaram toda a classe artística independente por proibir a arte, né? E foi uma tentativa de boicotar a música de rua, mas eles conseguiram muito mais, que foi boicotar a arte de rua em geral, que foram prejudicando todos os artistas que trabalhavam ali na 15. E foi criado um novo alvará agora. Eu não sei se eu tenho esperança de buscar esse novo alvará, pois eu nunca consegui trabalhar em paz mesmo tendo alvará. E o que fica é só essa revolta, pois o que aconteceu com o Matheus, eu que estou aqui em Curitiba, que eu te disse, há 7 anos, eu vi acontecer algumas vezes com vários jovens, tipo, que estavam dessa mesma forma passeando, se divertindo com a família e tiveram suas vidas arrancadas de forma truculenta. E antes de mais nada, de qualquer direito meu, eu quero justiça pelo Matheus, pois isso me afetou diretamente, afetou psicologicamente. E não tem como a gente não se revoltar com essa situação, não se sensibilizar com isso, pois assim como o áudio que você colocou ali, eu penso muitas vezes poderia ter sido eu, essa pessoa ou alguém que estava junto comigo, pois é injusto, é preconceituoso, eles são preconceituosos, eles são racistas grande parte das vezes, eles escolhem a dedo as pessoas que eles querem reprimir, eles sabem muito bem com quem eles vão mexer, pois que nem você disse, se caso esse tipo de operação acontecesse no Batel, eles jamais iriam encostar num playboy daqueles do Batel, eles jamais iriam fazer esse tipo de ação no Batel, enfim. E é isso que tem que ser pautado, aonde essas ações acontecem, com quem elas acontecem, pois os números e as estatísticas no Brasil apontam que aqui é um dos países que mais mata, com a polícia mais mata no mundo. Infelizmente a gente está tendo aqui mais um debate a respeito dessa injustiça que aconteceu mais uma vez, infelizmente, aqui em Curitiba. Agora nesse desgoverno não é novidade nenhuma, né?
É isso aí, Wes. A gente está chegando ao fim, eu peço desculpas por te cortar, mas é que realmente o tempo está curto. Eu quero agradecer demais a presença do Nivaldo, né, de Melo Noga. Wes, a sua presença também é muito importante, cara. Eu acho que você falou uma coisa que fecha o programa. Se esse prefeito quer uma cultura, a gente vai ser a contracultura que ele está tentando impor de todas as formas mais violentas possível. Então que a gente seja a contracultura de uma cidade, de um prefeito que a gente sabe que é higienista e que acha que vive em um paraíso. E a gente sabe que Curitiba não é um paraíso, é uma cidade banguela. Então agradeço muito, justiça, justiça, justiça por Matheus Noga. Agradeço muito a presença de vocês, foi muito importante que vocês trouxeram. Fica aqui então a nossa sensibilização para a família e continuamos pedindo justiça. Vamos cobrar isso, vamos estar falando sobre isso aqui no programa. A gente encerra aqui mais um Vamos à Luta. Meu nome é Diego Torres, junto com Felipe Magal e Diogo da Silva, e produção do Diogo da Silva, e André Fernandes no comando da mesa. Me despeço. Um grande abraço a todos, que sejamos a contracultura que esse prefeito não quer. Abraço, bom final de semana a todos.
sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.